Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É interessante que uma vez, um pai, ele levou dois filhos para um rabino. Ele falou, rabino, eu quero que você faça um teste. Hoje em dia existem inúmeros testes para você saber o QI, QE, etc. Ele queria saber, eu tenho esses dois filhos, me fala o que vai acontecer deles, qual que é a chance de sucesso na vida deles. Eu quero que você faça uma avaliação. E o rabino fez uma coisa diferente. Duas crianças. Ele pediu, por favor, traga cerveja. Acharam estranho? Cerveja para criança? O que você vai fazer? Ele pediu, por favor, eu quero cerveja. E ele deu um copo de cerveja para o primogênito, para a criança mais velha, e falou, faça a brachá, shakon elitvaró, e toma a cerveja. Ele fez a brachá, tomou a cerveja. Que horrível! Nunca tinha tomado uma coisa dessas na vida dele. O rabino então pegou outro copo de cerveja e deu para o caçula. Fala brachá e toma um pouquinho da cerveja. Ele deu um gole, virou para o rabino e falou, é amargo, mas é bom. Nós vamos começar a estudar e se aprofundar ao nível de ter a maturidade de entender que tem coisas na vida que são amargas, mas são boas. Para isso precisa de maturidade. Só que a maturidade vem com entendimento, com conhecimento. O Alter Rebbe, ele vai revelar um segredo que vai mudar o nosso panorama de como enxergar as suras, como enxergar os problemas na nossa vida. Antes de entrar na explicação do Alter Rebbe, na explicação do Tânia, vamos colocar aqui na mesa as explicações mais comuns que nós conhecemos até o Tânia. Até o Tânia, se passaram vários séculos, e a pergunta sempre foi a mesma. Por que de problemas? Por que de sofrimentos? Por que de tanta dificuldade? Se afinal Deus não cria o mundo a cada instante, como que é possível que tenha tanta dificuldade e aparente mal? Uma explicação comum que a gente escuta por aí é que às vezes é bom você ter um probleminha pequeno agora para que você não tenha um problema maior no futuro. Aquele exemplo famoso que todo mundo dá, foi bom que você perdeu o voo porque esse avião vai cair. Essa é uma explicação, não diria banal, mas uma explicação simplória da vida. Não estou falando que não acontece, já aconteceu vários casos desses, onde que pessoas foram salvas, ou quando nas Torres Gêmeas, etc. Então, eu perdi aqui uma coisinha pequena, você ficou chateado com aquela coisa pequena, e de repente você percebeu que você se livrou de uma coisa muito grande. Eu já vou dar a introdução, por que nenhuma dessas explicações que nós vamos dar até o Tânia são perfeitas. Vamos dizer que a pessoa perdeu, uma mulher perdeu o anel, e por isso ela se atrasou e ela não chegou lá no horário certo de trabalho no World Trade Center e caiu as Torres Gêmeas e Baruch Hashem ela se livrou. Óbvio que não interessa o anel quando ela salvou a vida dela, óbvio. Mas na prática, a perda do anel foi um sofrimento pequeno. É pequeno comparado à grandeza de poder salvar a vida. Perder um voo, uma coisa pequena, quando você consegue, Deus livre, não estar num avião que caiu. Mas, na prática, aquele incômodo foi um incômodo e foi um sofrimento e foi difícil. Pequeno em relação a algo posterior. Então, eu vou mostrar como todas as explicações que nós vamos dar, e são as explicações comuns que existem por aí, elas falam de um sofrimento temporário que vai trazer, evitar um sofrimento maior depois. Ou trazer um bem. Por exemplo, as pessoas falam, foi bom que você foi mandado embora do trabalho, você perdeu o emprego, mas agora você vai conseguir uma coisa melhor. E realmente, nós vemos isso acontecer muitas e muitas vezes. Quando uma porta se fecha, te dá espaço para você buscar outras oportunidades, muitas vezes melhores, se você vai com garra e convicção. Mas na prática, na hora que você perdeu o emprego, aquele momento foi difícil. Tem a explicação mais espiritualizada que a gente escuta, que é: vale a pena você sofrer nesse mundo para não sofrer no mundo vindouro. Então, seria uma forma de purificação, uma forma de tirar as manchas, os resíduos de falhas eventuais, e com isso você poder atingir um nível de conexão maior com a Shem. Mas, na prática, é um sofrimento que leva para um bem maior. Existem números, mas vou dar só mais uma explicação, que as pessoas falam por aí, que é: momentos de quebra são importantes para uma reflexão. Nós já falamos isso há uma ou duas aulas atrás, que o rei Salomão diz que dos momentos de quebra tem um lucro, tem uma vantagem, que quando você faz a reflexão, você chega para um lugar maior. Porém, o momento de quebra não é positivo. Então, todas essas explicações dizem que existem mal, existem problemas, só que eles são pequenos e vantajosos em relação a algo muito maior que pode vir disso. Esta é a famosa história de Rabi Akiva, que nós já contamos semana passada, que ele perdeu, ele não conseguiu hospedagem, ele perdeu o galo, ele perdeu o burro dele, a vela apagou, mas valeu a pena tudo isso? Para ele não. Para ele continuar vivo. Esta é a frase do Rabi Akiva: tudo que Deus faz é para o bem. Naquele momento é difícil, depois você vai entender. E Rabi Akiva, ele entendeu no dia seguinte. Yosef, ele entendeu 22 anos depois, porque de todo aquele sofrimento. E tem pessoas que nunca vão chegar a entender, mas acreditam que existe algo por trás. Vem o Tânia e nos convida a entrar na perspectiva divina. Vamos colocar o óculos divino e enxergar o mundo numa realidade muito mais profunda e benéfica. Não só que é um problema pequeno em relação a um problema maior, é um problema pequeno que vale a pena, que você tem uma vantagem grande. Gamzum letovar. Também isto que você chama de problema, é para um bem maior. Prestem bem atenção à história do Nahum Ish Gamzu. Essa é uma história conhecida, mas vale a pena sempre, todo dia, lembrar dessa história. O povo judeu queria mandar um presente para o César. Roma, que presente o povo judeu pode dar para o César? Ficaram quebrando a cabeça e não sabiam o que eles vão dar. Um livro judaico? O que eles vão dar de presente para o César? Dinheiro? Resolveram fazer uma caixa bonita com pedras preciosas, diamantes, e enviar para o César. Ele não precisa de dinheiro, mas é um agrado do povo. É importante a gente estar em bons termos. Quem é que vai levar isso para o César? Tinha um homem que era conhecido como Nahum Ish Gamzu, não era apenas um homem, era um grande santo, um grande tzaddik, que ele era conhecido como Nahum, o homem que Gamzu. O que é Gamzu? Também isto. Esse era o apelido dele. Por quê? Porque tudo que acontecia na vida, ele falava: Gamzu letová, isso também é para o bem. E não só que isso daqui é ruim, vai sair uma coisa boa, isso é para o bem, tudo é para o bem. Ele vivia com esse lema. Ninguém melhor do que ele. Ele pegou aquela caixa pesada de diamantes, pedras preciosas. No meio do caminho, ele parou numa estalagem. Os donos da estalagem perceberam que tinha um judeu com uma caixa pesada. Já entenderam exatamente o que tinha lá dentro. Esperaram no meio da noite, quando o rabino estava dormindo. Eles entraram, eles tinham uma cópia da chave. Entraram no quarto, pegaram a caixa, esvaziaram toda a preciosidade e colocaram areia. Encheram de areia. De manhã cedo, na Roma, Ish Gamzu, de madrugada, acordou cedo para logo fazer a tefilá e continuar o caminho. E ele abre a caixa, ele viu que em vez de pedras preciosas tinha areia. Qualquer pessoa normal, o que faria? Vai chamar a polícia, vai fazer alguma coisa. Mas uma coisa é certeza: você não vai pegar e levar areia para o César. Na Roma, Ish Gamzu, vamos deixar claro que esse aqui não é um nível para todos nós. Nakum Ben Gabzu estava num nível tão elevado que ele tinha certeza que tudo que acontece não é para o bem, é para o melhor. Não era para levar pedras preciosas, é para levar areia. E ele continuou com fé e convicção que esse vai ser o presente que ele vai levar para o César. Ele chega no palácio, fala que ele trouxe um presente em nome do povo judeu. Os guardas já deixam bem claro para ele tomar cuidado que o César não gosta de qualquer presente. E ele entra com convicção. Vossa realeza, em nome de todo o povo judeu, eu trouxe um presente maravilhoso. E ele entrega a caixa. Ele sabia que estava cheia de areia. Quando César vê o que tem lá dentro, imediatamente ele manda matar, óbvio. Ia matar o Nahum e o Gamzu, e a gente não pode imaginar os problemas que isso traria para todo o povo. De repente aparece um conselheiro. Nós sabemos que não era um conselheiro, era sim Eliyahu HaNavi disfarçado de conselheiro. Eliyahu HaNavi, o conselheiro, ele vira para o rei, para o César, e fala: acha que o povo judeu, será que eles iam mandar areia? Eles iam fazer piada com César? Ele sabe que eles dependem do César? Tenho certeza que eles falaram que isso é um presente, isso é um presente maravilhoso. Quem sabe isso não é areia que o patriarca deles, Abraão, ele usou nas guerras. Que Abraão, ele jogava areia para cima e se transformava em flechas. O César falou: ok, vamos testar, deixa ele preso até a gente verificar. Não faltavam guerras? Mandaram para uma guerra, jogaram para o ar, se tornou flechas. O César ficou tão feliz. Ele pegou aquela caixa, esvaziou aquela areia, guardou com muito carinho e encheu a caixa agora de diamantes e pedras preciosas e mandou de presente de volta para o povo judeu. Eu vi tua pergunta, Rafa, me lembre, por favor, no final. No final a gente abre para as perguntas. Aliás, essa é a vantagem de quem acompanha ao vivo e pode fazer as perguntas. No final, para a gente não perder a linha de raciocínio. Nahum e Gamzu, ele tinha uma fé, uma convicção tal que Gamzu Letová, não existe mal. Existe doce, existe amargo, mas bom. Ele tinha maturidade suficiente para isso. Isso, na linguagem da Kabbalah, é chamado mundo oculto e o mundo revelado. Vou compartilhar aqui com vocês para nós. Aqui, ó. Essa é uma frase que vai resumir muito bem qual que é a conduta judaica que nós devemos ter nos momentos difíceis. Ashrei agever asher teasrenu ka. Bem-aventurado, sorte do gever, do homem, asher que teasrenu, que ele tem issurim, que ele tem sofrimentos, yut, depois o rei. Isso é uma abreviação do nome de Deus. O nome de Deus mais forte é o tetragrama, ele tem o Yud, depois o rei, e depois ele tem o Vav e o rei. Nós temos quatro letras. Porém, aqui, o versículo, ele coloca só Yud e o rei. Por que ele não coloca o nome de Deus completo? Explica a Kabbalah que as quatro letras do nome de Deus, elas se subdividem em dois. Yud e rei. É as primeiras duas. Vav e rei são as duas últimas. Desculpa, as duas primeiras e as duas últimas. As duas primeiras é o mundo oculto. As duas últimas é o mundo revelado. Quando a emanação divina vem de Yud e rei, significa que está vindo do mundo oculto. Em outras palavras, sorte do homem que ele tem issurim, ele tem sofrimentos, mas ele reconhece que a fonte é Yud e Rei. Ele reconhece que a fonte é do nível muito mais profundo de Hashem. Vamos ler isso dentro do Tânia. Que Gamzu Letová. Como pode ser que você vai vibrar e agradecer a Deus com as coisas ruins e negativas somente com reconhecimento que isso também é para o melhor. Somente que ela não está visível e revelada para os olhos dos humanos. Que ime alma de itkassia, porque ela vem do mundo oculto. Shelemala me alma de itkassia, que está acima do mundo revelado. Shehu vavhei. O mundo revelado é o vavhei, me chama vai, baruchu, do nome do tetragrama. E alma de itkassia, agora o mundo oculto, ele vem, o yud rei. Pois é, o shekatu, o ashrei agebe, já está sendo kabegoi. É por isso que o versículo ele usa apenas o yud kei quando ele quer falar essa frase. A explicação é muito interessante. Vamos colocar um exemplo simples, que eu, como pai, sofro, no bom sentido, mas o que acontece quando chega um tio, um amigo da família, ou a vovó? O que elas querem fazer com as crianças? Querem dar bala, querem dar presente. Nem sempre os pais querem que os filhos comam bala nesse momento, ou eles querem tantos presentes. E, de repente, aos olhos da criança, tem a vovó dando bala e tem o papai e a mamãe falando que está na hora de dormir e escovar o dente. Quem é o legal e quem é o chato? Então, na cabeça da criança, legal é aquele que está sempre dando bala, sempre dando presente, não tem bronca, não é bronca, não é a palavra, não tem disciplina. Quem ama mais a criança? Um amigo da família? Um parente distante? Ou os pais? Obviamente que os pais. Junto com o amor vem a disciplina. Por quê? Porque o amor de pais para os seus filhos é um amor de essência. Agora, pessoas de fora que gostam da criança, eles gostam, mas não é aquele amor tão forte igual o amor dos pais. A criança imatura, ela não gosta que você pede para ela escovar o dente e dormir, acordar, ir para a escola e assim por diante. Mas isso é para o bem dela. A maturidade significa entender que o bem oculto, ele é um bem mais profundo. Mas ainda resta a pergunta, tudo bem, é o bem mais oculto, maravilhoso. Na cabeça eu entendo, posso até chegar a entender, mas no coração é difícil. Vem o Talmud e fala que você tem que vibrar e ficar feliz com a mesma alegria? Eu posso até entender, mas você está me pedindo para vibrar no coração, sentir alegria igual as coisas boas, isso é muito difícil. Como que eu consigo chegar para isso? Então, por isso que diz o Tânia, que realmente é muito difícil. É muito difícil. Isso já é um nível muito elevado. Ele diz o seguinte, realmente isso aqui é para uma pessoa muito elevada. O tzadik, vamos colocar da seguinte forma. O que é importante na minha vida? Se o importante na minha vida é o material, é o físico, então, eu, quando tenho dificuldade de acessar o material e o físico, eu vou sofrer. Agora, se você aprecia a relação com Hashem mais que qualquer coisa, isso só é possível através desse bem oculto. Eu vou contar para vocês uma história e com isso finalizar. Eu acho que essa história pode ficar como uma mensagem para a nossa vida a cada instante. Existia um grande Hassid, um grande discípulo do Alter Rebbe, Remender Futefas. Desculpa, Rav Shmuel Munkes, confundi os nomes. Rav Shmuel Munkes era conhecido como o aluno palhaço do Alter Rebbe, do autor do Tânia. Aluno palhaço, não no mau sentido. Ele era bem-humorado, e ele, através do humor dele, ele contagiava todos e aproximava eles do Alter Ego. Uma vez, as pessoas percebem que a casa do Rebbe Shmuel Munkes está pegando fogo. Quando tentam, naquela época, aquelas casas de madeira, na hora que tentam juntar baldes, apagar, já era tarde demais. A casa queimou por completo. E a casa é o que ele tinha na vida dele. Ele não tinha bens. Imagina só, você perde toda a sua fortuna e as pessoas estão vendo que Rav Shmuel está chegando. Rav Shmuel, ele olha para aquilo e ele começa a dançar. Shelo yassar nigoi, ele começa a dançar e ele começa a fazer uma brachá, agradecer a Hashem. As pessoas falaram, ih, coitado. A notícia foi tão forte que o cara pirou. Não está aguentando. Só que os hassidim sabiam que ele era um hassid verdadeiro. Não pode ser que ele pirou. Vamos lá conversar com ele. Rav Shmuel, calma, calma, calma. O que aconteceu? O que você está dançando? Acalma. Rav Shmuel falou, eu estou dançando, estou muito feliz. Feliz? Você está feliz com o quê? Falou, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz que eu não sou um idólatra. Se eu fosse um idólatra, na hora que queimasse a minha casa, meus ídolos teriam queimado junto. Baruch Hashem, eu acredito num Deus único. A minha casa queimou, mas o meu Deus continua. Uma história bonitinha. Mas se nós analisarmos essa história faz a diferença na nossa vida. Todos nós temos os nossos ídolos. Não deveríamos ter. É dito que é proibido fazer ídolos, mas nós acabamos tendo os nossos ídolos. Para um é o carro, para outro é a casa, para outro é o trabalho, o status, o dinheiro, e assim por diante. Nós criamos várias idolatrias, que aquilo acaba se tornando a essência da nossa vida. Só que isso é muito perigoso. Que todos esses ídolos, eles podem mais cedo ou mais tarde pegar fogo. Nós podemos perder um carro, Deus nos livre, uma casa, perder o dinheiro, perder o status, tudo isso daqui pode vir e pode ir. Mas aquele que consegue se elevar o suficiente para entender que a vida física não pode ser os nossos ídolos. Nós temos um Deus que ele não é feito de pedra, ele não é feito de metal. A nossa verdadeira alegria, ela vem da alma, da conexão espiritual. E por isso nós vemos pessoas que estavam nas maiores dificuldades físicas e adversidades, que nós, a nossa geração, nem conhecemos isso. Eles conseguiam se manter felizes, conseguiam se manter fortes, porque eles sabiam que o Deus verdadeiro, ele não pega fogo. A pessoa que trilha para essa maturidade, essa pessoa, sim, ele aprecia esse bem oculto. E quem tiver a capacidade e a coragem de apreciar o bem oculto, neste momento, ele vai merecer a maior das recompensas. Ele merece que vai sair o sol para ele. O sol vai brilhar para ele no futuro. O que significa isso? Hoje o sol está oculto. Significa que a luz máxima de Deus está oculta. O latim, Mashiach chegando, ela vai sair da sua ocultação. De Haino, alma de Itkas, vai ser revelado o mundo oculto. E esse sol, essa luz vai estar revelada para quem? Para todos. Mas quem vai realmente incorporar e vai conseguir apreciar essa luz e vai poder ter acesso direto? Aquele que soube apreciar a luz, mesmo quando ela estava oculta. Portanto, aquela pessoa que tem a vontade de proximidade maior com Hashem, ele vai se esforçar para entender que o bem revelado, qualquer criança sabe que bala é doce. Agora, uma criança madura sabe que a cerveja ela é amarga, mas ela pode ser boa. Não estou aqui indicando tomar álcool, não é esse o sentido, vocês entenderam a ideia? Que você pode pegar algo amargo, mas ele pode ser gostoso. Que nós possamos ter só coisas doces. Por mais que a gente explica toda a importância e a grandeza do amargo, a gente não quer o amargo. E por isso que a gente deseja Shana Tová Umetuká. A gente quer um ano bom e doce. Ano bom sempre é bom, só que nem sempre é doce. Nosso desejo, nosso pedido para a Shana, que seja sempre um Shana Tová, um ano bom e ao mesmo tempo doce. Que assim seja para todos nós.
Então, saber quando que nós devemos nos comportar como o Nahum de Gamzu. Porque o Nahum de Gamzu, ele viu que ele foi roubado e ele continuou o caminho. Não chamou a polícia, deixou por isso mesmo. Uma boa pergunta, uma ótima pergunta. E eu acredito que nós precisamos saber equilibrar os dois, mas se comportar como o Nahum de Gamzu somente se nós chegarmos nesse nível máximo de conexão com Deus e de bitachon, confiança total. Uma vez alguém perguntou para o Rebbe, mandou uma carta para o Rebbe que ele tinha sido assaltado. A casa dele foi assaltada. Ele falou, Rebbe, com certeza eu preciso verificar minhas mezuzot, se elas estão corretas, o que mais eu faço? O Rebbe respondeu para ele, eu acho que você precisa colocar um sistema de alarme e colocar grades na sua casa. Em outras palavras, ele falou, ah, o Rebbe sempre fala, verificar mesuzá, vamos ficar então com a parte espiritual. Nós precisamos aprender a conectar o espiritual com o físico. Alguém, no nível tão elevado como Nahum de Gamzu, ele podia confiar, vamos chamar assim, em Deus 100% e não lidar com os elementos físicos e materiais. Mas isso daqui não é indicado para todos nós. Tanto é que nessa paraxá a gente vai ver que Yosef, ele ficou 2 anos na prisão a mais porque ele pediu ajuda para um ser humano. O que, que ele fez de errado? Quando você está na prisão, você pode pedir ajuda para um político, para um advogado, para alguém te ajudar, intervir. Isso aqui é maravilhoso. Então, o nível de Yosef não permitia ele pedir ajuda a ninguém, porque o nível de bitachon, de confiança dele, era um nível tão elevado que ele não podia usar os caminhos naturais. Mas essa, novamente, não é indicação para as pessoas normais como os nossos. Daqui é só para grandes sadiquim. Mas fica a ideia para entender que existe o bem oculto. Mais alguma pergunta?